Você está ouvindo Feijoada Completa.
A gente está de volta com Feijoada Completa desta semana. E você ouvindo ao fundo aí Taylor Swift Cardigan. Essa canção que tá, faz parte do álbum que foi aí com o álbum da Taylor Swift, o álbum do ano. Aliás, esse disco, né, muito interessante, muito, muito diferente até, né, do estilo que lançou a Taylor Swift um pouco. É um estilo que é meio alternativo até, né? Inclusive algumas lojas virtuais classificam esse álbum como alternativo. E é realmente um disco diferente, viu? Vale a pena dar uma escutada, quem não tem aí o hábito de escutar Taylor Swift, inclusive eu. Mas é um disco surpreendente em vários aspectos, então vale a pena dar uma olhada aí nessa canção chamada Cardigan. É bem interessante, né? Pois é. Muito bem, vamos agora falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
A gente contar histórias é algo que faz parte da cultura de todos os povos, né? A tradição oral, antes da escrita, foi o que manteve viva a tradição, as histórias, enfim, as lendas, tudo que a gente tem, né, dos povos é a história oral. Nessa semana comemora-se o Dia do Contador de Histórias, né? Então é uma data muito interessante aí, o contador de histórias. E principalmente nos últimos tempos em que voltou a ter essa coisa de roda de contação de histórias, né? Passou a ser bastante comum. Bom, tem um jornalista que eu vou conversar com ele agora, que é um apaixonado pela contação de histórias, especialmente do interior de Minas Gerais, né? Do sertão, das terras do povo, inspirado em Guimarães Rosa. Esse trabalho fantástico, né? De contar histórias do povo mineiro do interior de Minas. O Guilherme Menezes, gente, ele foi jornalista da TV Globo Minas, foi âncora e foi repórter, depois passou pelo SBT, esteve no SBT Brasil como correspondente aqui em Brasília e hoje trabalha na TV Justiça e é um apaixonado pela tradição oral mineira. Guilherme Menezes, um prazer enorme ter você aqui no nosso Feijoada Completa, prazer em conversar contigo, tá tudo bem?
Tudo bem, Edson, prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
Pois é, vamos falar então sobre essa questão da história oral, porque eu me lembro de uma figura que eu tenho certeza que você conhece muito, Mosaí Salomão, lá de, sim, Belo Horizonte, professor da PUC Minas, que uma das frases dele que eu nunca esqueci numa palestra foi: o jornalista é, antes de tudo, um contador de histórias, né? Quando ele falava que o mito do jornalista era o mito de Sherazade, né? Sempre prender a pessoa com uma boa história, lembrando aí das Mil e Uma Noites. Bom, só que você, uma época da sua vida, você, além de contar a história para os seus telespectadores como jornalista, você também se enveredou pelo caminho da tradição oral mineira, da questão dos causos. Como é que foi esse envolvimento com a história oral, Guilherme? Conta pra gente.
Olha, eu acho que tem a ver com duas coisas. Uma com as minhas origens de mineiro do interior mesmo, e a outra com o exercício da profissão. Como você bem lembrou, do Mosair, aliás, um grande jornalista, a definição dele é perfeita. O jornalista, acho que antes de tudo, é um contador de histórias. O repórter, por estar na linha de frente, é quem vocaliza, quem opõe no papel essas histórias de uma forma mais explícita, mas todas as funções do jornalismo têm um pouco a ver com isso, né? E eu acho que talvez por isso eu tenha seguido a profissão de jornalista, por gostar de contar histórias, uhum, por gostar de ouvir histórias e passar para frente. Desde criança eu fui criado, nasci em Patrocínio, no interior, no Alto Paranaíba, uhum, próximo a Uberlândia, 170 quilômetros, se não me engano, mas fui criado boa parte da vida em Uberlândia, depois me mudei para Belo Horizonte e viajei o estado inteiro exercendo a profissão. Então, as minhas raízes são muito mineiras mesmo e boa parte do que eu aprendi na vida foi vendo e ouvindo o que vai pelo interior de Minas Gerais. Aprendi e gostava muito, sabe, dessa coisa, desse proseado, dessa coisa que tem um pouco de Guimarães Rosa no, na invenção de palavras.
Demais.
Não quero intelectualizar a nossa prosa, não, mas eu absorvi.
Mas Guimarães é aquela coisa, né? O entendimento que ele tem do homem do campo, do trabalhador rural, do povo do interior, é um negócio lindo demais, né?
É fantástico.
Como ele descreve isso, né?
E aí eu vivi um pouco disso, vivendo no interior e viajando pelo interior já depois de adulto. Eu jamais me esqueço de vários episódios, mas um em particular que eu achei tão engraçado. Eu era repórter, ele estava fazendo uma reportagem sobre seca. E um dia, viajando pelo norte de Minas, passo numa estrada de terra muito poeirenta, aquele mato todo ressecado, cinza, nada de verde por perto. E na beira da estrada, lá na frente, a gente, no carro em que nós íamos, quatro funcionários de uma emissora de televisão, vimos uma casinha lá na ponta, na beira da estrada, e fomos nos aproximando. Eu falei com o cinegrafista: olha, já desce filmando, para a gente pegar um flagrante legal, falar sobre essa secura, essa vida difícil deles. E à medida que a gente foi se aproximando, eu fui vendo, eles estavam os dois, marido e mulher, já velhinhos, debruçados assim na janela da casa, olhando, aqui, né, vai e vem de carros na estrada poeirenta, e debaixo da janela um banco daqueles comprido de madeira, do lado de fora da casa, e eles do lado de dentro. Eu fui me aproximando para não atrapalhar o cinegrafista, e eu já fui me sentando no banco, enquanto o cinegrafista mostrava os dois. E à medida que eu descia para me sentar no banco, o velhinho falou: olha aí, ó. E eu não entendi aquilo, até que eu sentei, era uma poça de óleo. O que ele estava dizendo é: olha o óleo aí, ó. E saiu aquele olha aí, ó. E eu não entendi aquilo e eu sentei. Isso é um pouco anedota, mas é real, é verdade. E espelha um pouco dessas coisas que eu vi e que eu aprendi, né? Claro que uma história para ser contada não é uma piada, como um negócio, é uma coisa mais elaborada e tal. E isso é a vivência que eu tive que me conduziu por esse caminho.
Pois é, e a história oral, né, Guilherme, ela está muito ligada à tradição de todos os povos, né? Se a gente pensar bem, antes da escrita, como é que as pessoas passavam de geração a geração as tradições, a cultura das pessoas, quer dizer, tudo isso era muito importante. E agora, quer dizer, de uns tempos para cá, talvez uns 30 anos para cá, começou-se a ter esse resgate, né, do ato de contar a história. Você sentar, por exemplo, num teatro, sentar num espaço cultural qualquer, né, numa biblioteca, de repente, né, uma roda de contação de história, passou a haver um pouco esse interesse pela história oral, né? Não só a história que a gente lê nos livros, mas aquela que a gente é capaz de contar, ou até aquela que a gente lê nos livros, mas é capaz de reproduzir depois. Como é que você avalia esse movimento? Como é que ele chegou até as pessoas? Como é que foi redescoberta a história oral na nossa cultura?
Olha, eu acho isso bacanérrimo. É muito enriquecedor da nossa condição humana. Essa condição de espectador, seja atrás, na frente de uma tela de TV, ou seja diante de uma tela de telefone, por mais que a tela de telefone possa ser interativa, é uma coisa limitadora, né? Esse contato das pessoas tete a tete, a contação de história, um que conta para o outro, e que às vezes aumenta um ponto, enriquece com uma vírgula qualquer, isso eu acho que é fantástico, né? Enriquece a gente, de fato, torna a gente mais humano, né? E comigo, inclusive, eu sempre gostei, mas nunca pratiquei. Eu fiz teatro quando adolescente, princípio da vida adulta, e gostava de exercitar um pouco a modulação da voz, o desempenho de expressões faciais, corporal, etc. Mas no palco, numa peça de teatro, numa produção desse tipo. Como contação de história, eu exercitava na televisão, que não deixa de ser também. Mas houve uma época em que minha mulher, Alessandra Anselmo, que é jornalista também, ela tinha um relacionamento com uma determinada psicóloga que um dia me foi apresentada, e conversa vai, conversa vem, ela soube um pouco dessa minha história, de contar histórias, e ela me convidou: olha, eu estou fazendo um curso sobre como contar história, eu ensino técnicas. Eu falei: olha, eu adoraria fazer. E eu fiz o curso, foram, acho que, se não me engano, 3 meses de duração. Envolvia você discutir temas, escrever histórias e contar a história, ser avaliado por outras pessoas e avaliar as histórias dos outros. Muito bacana, adorei, isso foi em Belo Horizonte. aí começo, final da década de 1990, e aí eu contei histórias no Palácio das Artes, que para quem não conhece é um grande palco de Minas Gerais, né?
Uhum,
é como o Teatro Nacional,
né?
É como o Teatro Nacional aqui em Brasília.
Isso.
Eu não estive no maior dos palcos, porque lá são vários teatros, como é o Teatro Nacional aqui também, mas um deles que tinha, se não me engano, 200, 250 lugares, era o local onde semanalmente...
Lá tem várias, né? Tem a Sala Sesquiate, a Sala João Sesquiate, tem umas outras que tem nomes de grandes nomes da arte mineira, né? Do teatro, não só mineiro, como isso. Nacional. Agora, uma vez eu me lembro, Guilherme, que eu fazia jornalismo, estava no meu curso, no final do meu curso de jornalismo, e a professora Miriam Cristos, que você conhece muito bem, uma vez convidou você para ir lá na UFMG, eu estava lá na plateia. E aí a Miriam contou um trecho de uma história, e ela falou assim: olha, eu vou agora falar com o Guilherme para poder continuar, só que ele vai continuar com o sotaque lá do interior de Minas, né? Aí você começou a contar um caos, rapaz, mas aquilo foi muito legal, uma coisa que me marcou, viu? Isso foi há mais ou menos 20 anos, e é o que me marcou muito.
É muito bacana isso, viu? Então, história marca a vida da gente, né? E eu desenvolvi um pouco esse... Eu acho que eu tenho um certo jeito para isso, não sou profissional do ramo, como contador de histórias mesmo, mas eu levo um certo jeito e eu aperfeiçoei isso num curso, nesse curso que eu citei para você.
Pois é, e aí você começou a enveredar com essa coisa, né, do caos, né? Quer dizer, a história contada, mas com essa perspectiva da pessoa mais simples lá do campo, quer dizer, com aquele sotaque todo do interior. Isso graças, como você disse, à sua vivência de ter crescido no interior, né?
Exato. E eu experimentei, nesse curso que eu me referi a ele, eu experimentei algumas vertentes diferentes para não ficar numa coisa só. Eu escrevi história infantil, uma história inclusive dedicada a um meu filho mais velho, escrevi uma outra história que não tem nada a ver com esse universo aí, e a terceira história, que foi a apresentação, meu trabalho final, talvez tenha sido a história que eu contei que você assistiu. Porque ela remete a esse interior, a esse linguajar despojado do povo simples do interior, que fala a língua de Guimarães, né?
Compadre.
A língua de Guimarães Rosa. aquela prosa mesmo.
É a prosa e... boa, só sentar.
Demais,
tomar um café, conta. Nossa, Deus.
Mas eu me lembro que essa história deve ter sido a que eu contei lá, porque foi a do meu trabalho final, e ela é uma história que me remete à minha infância. Eu sempre ouvi adultos dizendo, e meu pai era uma das pessoas que diziam isso, ele dizia, a respeito de alguma mulher que tivesse pelos no rosto, ele dizia, mulher com bigode, nem o capeta pode. E aquela frase, é uma frase infeliz, no vista pelos olhos dos dias de hoje, né? Sobre a aparência das pessoas, etc. Mas, enfim, é uma coisa que 50 anos atrás era tida como natural. Meu pai era uma das pessoas que repetiam isso, e aquela frase ficou no fundo da minha cabeça lá, mulher de bigode, nem o capeta pode. E um dia, eu, quando tive que fazer o trabalho final, que eu resolvi pela linha da língua do Guimarães, eu pensei, gente, eu vou partir dessa frase. E construí uma história sobre uma mulher que tinha pelos no rosto, casada com um Zé Mané qualquer lá, e eu sei que eu fui desenvolvendo a história. Ele tinha a mulher com aqueles pelos, mas não gostava disso e queria que ela tirasse os pelos. E toda a luta dele é para alguém disse para ele que se ele fizesse uma determinada coisa lá, pagasse uma determinada promessa, que os pelos iriam sumir. Ele tenta, não consegue, no fim ele dá de cara com o próprio capeta e aí ele aprende uma lição, ele quase morre e aprende uma lição, que ele não tem que transformar a vida da Chiquinha era a mulher dele. E a Chiquinha era uma pessoa ótima, querida, que ele amava, mas e ele não tinha que mudá-la, tirar os pelos do rosto, para que ir atrás do capeta, pagar uma promessa, enfrentar o capeta para uma coisa, uma luta inglória dessa, para quê?
É.
Né? Então a história se desenvolve em torno disso, e eu aproveito todos aqueles elementos, aquele palavreado, aquele universo que eu aprendi um pouco nos livros e muito de ouvir, de ver e tal. Eu me divirto eu mesmo, às vezes, com essa história. Acho que foi um momento feliz da minha pena, embora a minha pena seja muito restrita.
Ah, mas bom demais, Guilherme, bom demais. Eu acho que a gente falar um pouco dessa coisa da tradição oral é tão bacana, né? O rádio teve muito essa história no Brasil e foi um veículo muito impulsionador dessa questão da contação de história oral no nosso país, né? Guilherme Menezes conversando aqui com a gente. Guilherme, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Feijoada Completa, contando um pouco dessa história sua e compartilhando com a gente também um pouco desse prazer da contação de história, da oralidade, enfim, e da nossa bela tradição mineira. Eu costumo, o pessoal lá da nossa querida Rádio Câmara, meus colegas, sempre ficam brincando comigo que eu sou muito bairrista. Eu sou mesmo. Eu não tenho problema com isso, não. Então,
mas nós temos motivos.
Nós temos motivos de sobra para ser bairrista. Orgulho, né? Exatamente, é isso aí. Então, muito obrigado.
Eu tenho um amigo, tenho um amigo que é de Muzambinho. E quando perguntam para ele de onde você é, ele não gosta muito de responder, porque diz que às vezes pode parecer soberba. Então ele não gosta muito de falar que é de Muzambinho, né? Mas ele é de Muzambinho.
Ou como diz aquela história, né, diz que a ligação de Minas pro Paraíso é mais barata porque a ligação é local, né? Então tem um negócio desse. Mas é isso aí, Guilherme. Muito obrigado pela presença aqui no Feijoada. Grande abraço para você. E valeu demais aí por compartilhar com a gente esses momentos.
Abração, Edson. Muito obrigado pelo convite. Um bom programa sempre.
Valeu. Aí você ouviu o nosso papo com o Guilherme Menezes, falando um pouco sobre história oral. Enfim, muito bacana esse papo aí do Dia do Contador de Histórias. Conta histórias pra a gente é sempre muito bom, né? Bom, a gente vai fechar o programa de hoje com a música que foi eleita aí a música do ano, né, pelo Grammy Awards 2021. É da Her, a canção chamada I Can't Breathe. Eu não consigo respirar. Lembrando que essas são as palavras finais aí de George Floyd, né, personagem aí muito importante na história do ano passado, que foi vítima de violência policial. Ele que disse essas últimas frases quando estava sendo asfixiado, né, disse I can't breathe, eu não posso respirar. E tá aí a música da Her para poder fechar o nosso programa de hoje e despertar um pouco a nossa, enfim, despertar um pouco, né, a gente para essa nossa sensibilidade para essa questão racial, que é muito, muito importante. E essas são as últimas palavras de George Floyd, foi inspiração aí para Her compor essa canção e ela traz para a gente agora. Fechando a Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina e a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na próxima semana e você fica aí com o som da Her, melhor música de 2020, I Can't Breathe. Grande abraço, gente. Até semana que vem. The structure was made to make us the enemy. Praying for change, cause the pain makes you tender. All of the names you refuse to remember. Was somebody's brother, friend, or son to a mother that's crying, saying, I can't breathe. You're taking my life from me. I can't breathe. Will anyone?
The time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.